Olá, sou José Freitas, estás a ouvir o WP Podcast, que traz as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio encontras a informação de 9 a 15 de fevereiro de 2026. No WordPress 7.0, o ecrã do editor de publicações vai estar sempre dentro de um iframe, mesmo que existam blocos mais antigos registados com a Block API versão 1 ou 2. Até agora, o editor já era um iframe no editor do site e no editor de modelos, mas no editor de artigos existia uma inconsistência. A presença de blocos a usar a API versão 2 podia forçar o modelo legado sem iframes, resultando em dois comportamentos diferentes consoante o contexto e, por isso, em duas situações, a duas superfícies de compatibilidade distintas para utilizadores, plugins e extensões. O WordPress tem vindo a preparar esta mudança há alguns anos, primeiro usando o editor de modelos como um campo de testes, depois adicionando medidas de transição e avisos no 6.9 e, por fim, fechando a inconsistência na versão 7.0 com um único modo de funcionamento. E isto é importante por três razões práticas. Primeira, isolamento de estilos. O iframe separa os estilos do tema e dos blocos dos estilos da área de administração, reduzindo colisões e interfaces quebradas causadas por CSS global de terceiros e tornando assim o editor mais previsível. Segunda razão, o isolamento de JavaScript e do DOM. Dentro do iframe existe um document diferente e um window diferente e qualquer bloco ou plugin que assuma que pode manipular o DOM global da administração ou consultar nós fora do ecrã pode falhar ou comportar-se de forma inesperada. E terceira razão prática, uma única plataforma para extensão. Quando o editor funciona sempre da mesma forma, é mais fácil manter compatibilidade, documentar padrões e evoluir o editor sem carregar exceções históricas. O WordPress 7.0 inclui muitas mudanças. Esta é uma das mais relevantes para quem usa blocos e plugins que ainda não estão adaptados a esta nova versão principal. E por falar no WordPress 7.0, já temos datas confirmadas para o lançamento, que começa dentro de poucos dias. Bom, não o lançamento oficial, mas todo o processo. Ora, o processo começa na terça-feira, dia 19 de fevereiro, com a Beta 1, passa para o primeiro Release Candidate a 19 de março e culmina no início do WordCamp Ásia. Neste caso, o congelamento de código acontece na quarta-feira, 8 de abril, e o lançamento final será na quinta-feira, dia 9 de abril, durante o Dia do Contribuidor do evento que vai decorrer em Mumbai, na Índia. A equipa de inteligência artificial apresentou o plugin AI Experiments 0.3, que estreia três novas experiências integradas no editor, expandindo a forma como a inteligência artificial pode apoiar diretamente o fluxo de criação de conteúdos no WordPress. A experiência de sumarização de conteúdos permite gerar resumos concisos de artigos longos diretamente no editor e mostrá-los através de um bloco dedicado, explorando o apoio editorial sem substituir a voz do autor. A experiência de geração de imagem destacada permite criar imagens de destaque com base no conteúdo do artigo a partir de uma barra lateral do editor, incluindo a geração de texto alternativo quando ativado e ajudando sites sem recursos de design a gerar de forma automática imagens úteis. A experiência de geração de texto alternativa foca-se em melhorar a acessibilidade, ajudando autores a criar descrições contextuais para imagens. Para além desta ferramenta, a versão 0.3 refina a experiência de utilização e as definições do plugin, com controles mais claros para ativar ou desativar experiências e atalhos a partir de ecrãs de plugins para tornar a navegação mais fácil. Quanto à possível integração do WP AI Client no WordPress 7.0, foi reforçada a necessidade de uma revisão de código ampla e visível para criar confiança para lá do grupo de trabalho da inteligência artificial, reforçando percepções de maturidade técnica e de consenso. Foram levantadas preocupações sobre incluir dependências de terceiros no core do WordPress, tanto em termos de precedente como de impacto na manutenção, embora já tenham sido feitos ajustes para reduzir a sua pegada. O debate antigo entre integrar no core versus manter como plugin também voltou, com argumentos de que a integração melhoraria a acessibilidade, estabeleceria estándares mais claros e evitaria camadas adicionais de manutenção no longo prazo. O calendário é que aumenta a pressão. A beta 1 do WordPress 7.0 está agendada para 19 de fevereiro, deixando uma janela de revisão muito limitada. Embora não exista uma rejeição explícita da proposta, a discussão continua e é expectável mais debate. Em paralelo, foram lançados plugins adicionais de fornecedores, como Anthropic Claude, o Google Gemini e OpenAI ChatGPT, e os contribuidores são incentivados a dar feedback concreto com base em testes reais, bem como casos de uso que demonstrem estabilidade e utilidade práticas. A equipa de documentação propôs gamificar as contribuições. Foi notado que um sistema competitivo tradicional pode desencorajar novos participantes se sentirem que têm poucas hipóteses de ganhar, mas como o verdadeiro objetivo é baixar a barreira de entrada e incentivar a experimentação de diferentes tipos de tarefas dentro da equipa, a proposta vai ser ajustada para colocar prioridade na participação inicial e na exploração. Esta nova abordagem vai atribuir mais pontos e tarefas de início, incluindo bónus por completar um tipo de tarefa pela primeira vez, e vai refletir o progresso tanto em pontos acumulados como através de um percurso de títulos ou níveis. Além disso, quando alguém se torna membro oficial da equipa, será considerado que atingiu o objetivo do jogo e deixará de competir. Na equipa da comunidade abriu-se uma discussão interessante, que não é nova. Matt Mullenweg, cofundador do WordPress, iniciou um debate recordando que, neste momento, apresentações em meetups ou WordCamps que se foquem exclusivamente em produtos específicos são desencorajadas, mesmo que a maioria dos utilizadores interaja com o WordPress através de produtos populares. O raciocínio é simples, indica que os eventos da comunidade devem concentrar-se em conteúdos educativos e práticos, não em demonstrações de vendas de um produto ou serviço específico, para preservar a natureza aberta e orientada para a aprendizagem da comunidade. Matt Mullenweg aponta para uma possível exceção. Se uma empresa for um global sponsor da comunidade, ou seja, investiu num nível muito elevado de patrocínio e ficou como patrocinador de todos os eventos oficiais do mundo ao longo de um ano, o seu produto poderá ser considerado para Talks, porque esse investimento e compromisso reflete relevância para a base de utilizadores. Em resposta, membros destacados da comunidade acrescentam nuances com base nas orientações existentes nos manuais de meetups e WordCamps, que já pedem aos organizadores para evitarem eventos orientados por objetivos comerciais e para abordarem Talks numa perspectiva educativa em vez de promocional. Embora exista concordância de que nem todas as menções a produtos são negativas, quando contextualizadas em soluções ou fluxos de trabalho reais, também existe a proposta de explorar um meio-termo, onde patrocinadores ganham visibilidade através de workshops, demonstrações ou espaços dedicados fora das tracks principais. Por cá, a organização do WordCamp Portugal 2026 abriu a venda de bilhetes para o evento, que vai decorrer no Porto. Todos os bilhetes incluem entrada, almoço, café e lanches. Quem comprar terá também a oportunidade de se inscrever no Dia da Comunidade e em workshops específicos, tendo em conta que, devido à capacidade limitada, é necessário um registro separado para estes. Há três opções de bilhetes à escolha. O bilhete normal, com um preço muito inferior ao custo real da participação, tem um valor de 35 euros. O bilhete sem t-shirt, que é equivalente ao bilhete normal, exceto a t-shirt, tem um valor de 30 euros, e o bilhete micro-sponsor, que tem um preço mais próximo do custo real de participação, tem um valor de 150 euros. Como pequeno agradecimento, os micro-sponsors serão destacados na secção de micro-sponsors do site oficial, incluindo um link para o seu site e uma menção ao seu apoio à comunidade. Se puderes, então avança para o bilhete micro-sponsor, que é um benefício também para a poderes ter alguma exposição complementar, além de ser uma forma de dares um contributo extra para a realização deste evento. O WordCamp Portugal decorre a 15 e 16 de maio, com o Dia da Comunidade a decorrer no dia 15, o Dia de Conferências a 16 é no Porto. A organização abriu ainda a chamada a voluntários e a chamada a fotógrafos, que são também voluntários, mas com uma tarefa específica. Fica para o fim a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons como uma versão derivada do podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informação e o podcast noutras línguas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.